Gente, e um vídeo que circulou bastante, que bombou, aliás, nas redes sociais aqui da Rádio Garibaldi, postado ontem no nosso Facebook. Para se ter uma ideia, 2 mil curtidas, 174 compartilhamentos, viralizou o Tamanduá passeando pela Estrada Linha Vitória. Apesar do nome Estrada Linha Vitória, é a rua, né? Muita gente, inclusive, confunde com a Buarque de Macedo desse trecho, né? Mas ela é chamada de Estrada Linha Vitória. O Gabriel Poleto foi quem fez esse vídeo na noite do último domingo e nos repassou. A gente postou e esse vídeo, como eu falei, viralizou do Tamanduá lá no bairro Alfândega. Só que, gente, muitos ouvintes, inclusive nos comentários da postagem, dizendo que não é comum, né, um tamanduá, um animal silvestre, estar numa área urbana. O que está acontecendo com a nossa natureza, hein? É por isso que eu quero manter contato agora para falar um pouco mais a respeito disso com Gabriel Guerreiro Fiamengue. Ele é professor do curso de medicina veterinária da UCS de Caxias do Sul. Além disso, responsável técnico pelo zoológico lá da UCS. Professor Gabriel, bom dia, prazer falar contigo.
Bom dia, João. Um prazer aí falar contigo, com todos os ouvintes. Ah.
Não sei se chegaste a ter acesso ao vídeo, professor, mas desse tamanduá passeando, né? Uma coisa meio incomum ver um tamanduá passeando numa área urbana de Garibaldi, hein?
Sim, inclusive eu tô revendo aqui esse vídeo, né? A gente vê o animal tranquilo, né? Atravessando aqui o que parece ser uma avenida, né? Que horas mais ou menos foi gravado esse vídeo? Provavelmente num período mais adiantado da noite, mas...
Pois é, nós não temos a informação do ouvinte de que horário que foi, mas era na noite de domingo, meio adiantado da noite de domingo, né?
Pois é, e isso está se tornando cada vez mais comum, né, nas cidades, principalmente em locais onde existem áreas, né, fragmentos florestais dentro da cidade, né, que é o caso aí de Garibaldi, né? A gente vê que tanto de um lado dessa via quanto do outro tem área de mata. Não tão próximo um fragmento do outro, mas sim, eles estão ali, né, olhando pelas imagens de satélite, né? Então, provavelmente, esse animal ele só estava fazendo esse trecho de um fragmento ao outro, né, em busca de abrigo e alimento.
Uhum. Tu sabe que aí, né, na estrada da Linha Vitória, de um lado tem um cemitério, mas do outro tem uma área de mata. Esse trecho aí, professor, ele fica no limite, digamos, de área urbana com área rural aqui de Garibaldi, mas é bem uma área mais urbanizada, mas no limite com área rural. Muitas ouvintes questionando a possibilidade de ele estar à procura de alimento. Nós temos tido esses registros cada vez mais de alimentos, de animais, aliás, silvestres, que aparecem nas áreas urbanas?
Com certeza, isso se dá muito pela pressão da urbanização, né, da expansão das cidades. Então, o que acontece? Essas matas, que uma vez elas se ligavam por meio de corredores, elas acabam se fragmentando. E esses animais, eles precisam, né, estar circulando de um local ao outro, não só pelo fato da alimentação, mas também questão de reprodução, né? Uhum. Então, muitas vezes os animais, eles acabam, né, se expondo a riscos, como é o caso desse tamanduá, que no vídeo vocês podem notar a cauda dele, que ela faz em forma, ela termina ali em forma de interrogação, né? Isso é uma característica de animais arborícolas, né, que vivem nas árvores, que são animais que se locomovem de maneira, né, de maneira excelente, né, nas árvores, mas quando vão para o solo, eles acabam se tornando lentos, né, e ficando à mercê de atropelamentos, de ataques por animais domésticos, principalmente cães, né, ou até mesmo maus tratos. A gente tem casos clássicos, por exemplo, de gambás. Os gambás, que são animais também que possuem essa característica de cauda prensil, que também são animais que, quando vão ao solo, eles andam de maneira desajeitada e lenta, né, acabam também ficando expostos.
Esse tamanduá é um tamanduá mirim, eu imagino.
Exatamente, é o tamanduá mirim, né? O nome científico dele é o tamanduá tetradáctila, né? Ou seja, tetra vem de quatro e dáctila de dedos, unhas, né? Então ele possui quatro unhas, garras, né? Na verdade, né? Nas mãos dele, né?
Uhum. A gente tem muito, a gente vê na TV lá no Cerrado, né, o tamanduá bandeira, que talvez seja o mais famoso dos tamanduás, aquele que come cupins, come formigas. Quais as características do tamanduá mirim, professor, em termos de alimentação, enfim, e mais? É uma espécie comum aqui na nossa região?
Então, o tamanduá mirim, ele, na verdade, esses xenartos, né, da ordem pilosa, que é o caso, os vermilíngues, né, que são os tamanduás, tanto o tamanduá bandeira quanto o tamanduá mirim, eles têm um hábito alimentar semelhante, né? Por mais que eles habitem em biomas distintos, né? Então, o tamanduá bandeira, ele é predominantemente, né, 100% terrestre, né? Um animal grande, de porte grande. E o tamanduá mirim é um animal que ele fica nas árvores, né, arborícola, e, eventualmente, ele desce ao solo, né, buscando... né, esses meios de passagem, enfim, e alimentação também, né? Eles acabam se alimentando de formigueiros, né, cupinzeiros, enfim. O porte deles, né, normalmente um adulto ali não vai passar de 10, 11 quilos.
Uhum. É um animal comum aqui na nossa região?
Muito comum, muito comum. O tamanduá mirim, ele faz parte da nossa fauna aqui, do nosso bioma Mata Atlântica, aqui da Serra Gaúcha. Né? Uhum. E é muito comum a gente encontrar esses animais, né, às margens de rodovias, vítimas de atropelamento, né? Justamente pelos hábitos deles, são animais de hábitos crepusculares e noturnos, né? Uhum. E quando vão ao solo, eles acabam se tornando lentos, né? Isso, né, uhum, acabam ficando expostos nessa...
E sabendo, professor, que as nossas áreas verdes estão cada vez menores, é um animal que corre risco de extinção?
Então, hoje, na classificação dele, na mundial, né, ele está como, né, less concern, que significa sem preocupação. Mas a nível de estado, é um animal ameaçado, sim, né, principalmente por conta de toda essa situação que a gente conversou aí.
Perfeito. Para quem está nos ouvindo, professor, se aparecer um animal desses na área urbana, especialmente em turma da área urbana, qual o procedimento a ser adotado se dá de cara com um tamanduá desses?
Primeira coisa é deixar o animal seguir a vida dele. Deixa ele. Ele vai buscar um abrigo, né, vai procurar um espaço de mata para seguir sua vida, né? Jamais pegar o animal, tentar realocar ele de maneira própria, né, por conta, não se recomenda fazer isso. Primeiro, que vai estar mudando, né, o ciclo da vida do animal, que já foi modificado, né, e também se expondo a riscos desnecessários. Né. Esses animais possuem garras, né, afiadíssimas, grandes, e podem causar acidentes sérios, sim. Né. Eles não são animais que atacam, eles não atacam, mas eles podem se defender. Inclusive, a forma clássica do tamanduá mirim se defender, o seu display de defesa, que é chamado, ele vai ficar em pé, apoiando a cauda no chão, né, em posição bípede, com os dois membros torácicos, né, com as suas mãos abertas, como se fosse o Cristo Redentor ali.
Uhum. Né? A gente vê também nos vídeos essas garras, né, eu acho que essas garras devem causar um certo estrago, né?
Com certeza, com certeza. As garras deles são enormes, inclusive eles usam essas garras para acabar perfurando os formigueiros.
Uhum, perfeito. Então tá. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos e vamos lá, né? Cuidar da nossa natureza, porque a gente vê cada vez mais animais silvestres aparecendo na área urbana e isso deve ser motivo de muita preocupação. A gente vira e mexe, por exemplo, os bugios também que aparecem na área urbana, né?
Exatamente, exatamente. E o que a gente orienta sempre é não interferir na vida do animal, e caso esse animal esteja machucado ou apresentando risco iminente à população, como é um caso de felinos aquados, né? Agora, o ano passado, início do ano, a gente teve aquele caso do puma em vacaria, enfim, é sempre chamar os órgãos competentes, né, para estar fazendo o manejo desse animal. Jamais tentar qualquer tipo de manobra. Né? A pessoa vai estar se expondo em risco, o animal vai estar em risco e pode acontecer acidentes seríssimos, né? Independente se é um tamanduá, se é um gambá, enfim, sempre chamem pelos órgãos competentes.
Perfeito. E aí em Caxias do Sul nós temos a equipe do curso de medicina veterinária da UCS e do zoológico aí da UCS, que prestam um serviço muito, muito importante nesse sentido, né?
É, mas sempre lembrando, né? A gestão da fauna é feita pelo Estado.
Uhum.
Né? Então, os animais, eles que necessitarem de resgate, eles devem ser solicitados via órgãos ambientais.
Uhum.
Tá? Sempre por esse caminho.
Perfeito. Muito obrigado, professor. Um grande abraço, bom trabalho, boas aulas aí na UCS.
Obrigado, igualmente. Um abraço a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o professor Gabriel Guerreiro Fiamengue. Ele é professor do curso de Medicina Veterinária da UCS de Caxias do Sul, também responsável técnico pelo zoológico lá da UCS. Muita gente, inclusive, conhece, já foi fazer passeios, né, antigamente, quando estava aberto o zoológico da Universidade de Caxias do Sul. São 10h22 agora, intervalo comercial, depois na volta tem mais destaques por aqui no nosso Comando Geral. Voltamos já.